Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Vai começar a edição da noite, mas antes, Pedro Queiro, vamos às notícias em destaque.
Nos 50 anos do 25 de Abril, o povo saiu à rua para se manifestar pela liberdade. No encontro de Marcelo com líderes dos PALOP, os líderes das antigas colónias recordaram um passado sombrio. Renascença Informação, antes a nota de abertura.
25 de Abril de 2024. Os 50 anos do 25 de Abril são uma comemoração justa e necessária. Justa porque o homem foi feito para ser livre e não para ser silenciado. Necessária porque a liberdade não é vitalícia, antes precisa de ser cultivada e defendida. 50 anos depois, é também indispensável guardar memória. Memória do que foi o regime autoritário do Estado Novo. Memória também do que foi necessário fazer para que o 25 de Abril de 74 se convertesse mesmo num regime democrático e não em nova ditadura de sinal contrário. A Renascença esteve ligada a todo o processo. Pouco depois da meia-noite do dia 25 de Abril, no programa Limite, ouvia-se Grândola Vila Morena, uma das senhas para desencadear o movimento das Forças Armadas. A Renascença, assim ligada ao movimento do 25 de Abril, acabaria posteriormente por ser ocupada por grupos ligados à extrema-esquerda, militar e civil, que a pretendiam controlar e instrumentalizar. A luta pela libertação e recuperação da Renascença constituiu, de resto, uma das maiores batalhas pela democracia e pela liberdade de expressão em Portugal. Associada também deste modo à construção da democracia portuguesa, a Renascença congratula-se vivamente por todos os sucessos do regime democrático. Mas a celebração da liberdade não adormece nem impede a consciência. Pelo contrário, não há liberdade sem respeito pela consciência ou pela objeção de consciência de cada pessoa, nas suas convicções mais profundas. E neste caso, manda a consciência dizer que há ainda muitos portugueses feridos na sua dignidade, sem acesso a uma vida digna que todos merecem, a que todos aspiram e a que todos foi prometida. Celebrar o 25 de Abril é celebrar a possibilidade e a liberdade, mas com a dignidade que ela implica, chegar a todos, mesmo àqueles que não pensam como nós.
Como há muitos anos não se via, os portugueses saíram à rua em várias cidades do país para celebrar os 50 anos da Revolução, mas o maior destaque acabou por ser o desfile na Avenida da Liberdade em Lisboa. A marcha popular espontânea juntou centenas de milhares de pessoas num dos maiores ajuntamentos populares dos últimos anos. De resto, a imprensa internacional destaca a mobilização dos portugueses nas ruas no dia de hoje. Vamos falar ao detalhe deste dia tão especial já a seguir na edição da noite. No âmbito das Irmãs Oficiais, Marcelo Rebelo de Sousa recebeu ao final do dia, no CCB, os chefes de Estado dos PALOP e de Timor-Leste. O presidente de Moçambique falou de um tema sensível nas relações com Portugal e descreveu massacres como o de Wiriamu como indesculpáveis.
Como Estado moçambicano soberano, apreciamos a postura dos líderes da nova geração portuguesa, caracterizada pela elevada estatura moral e humanismo. Uma geração que reconhece os erros cometidos pelo regime fascista, ditatorial de Salazar, contra os povos das ex-colônias que lutavam pela sua liberdade. Em Moçambique, citamos como exemplos dos crimes cometidos, os massacres de populações inocentes em Moeda, a 16 de junho de 1960, de Wiriamu, a 16 de dezembro de 2072, entre outros perpetrados pela tropa colonial portuguesa. Estes atos nunca atribuídos ao povo português são indesculpáveis, pois desonra a nossa história e merece a vigorosa e perpétua condenação de todos os homens que respeitam a vida e a dignidade humana.
Filipe Nyusi salientou atos praticados durante a guerra não atribuíveis ao povo português, pediu que se encarem os factos históricos com honestidade e sem revisionismos.
Sabemos que existirão ainda aqueles que, por qualquer razão ou motivação, optam por um negacionismo histórico. No entanto, 50 anos após o 25 de Abril, é tempo de encararmos os fatos históricos como uma confrontalidade, sem revisionismo desonesto, mas com honestidade, justiça e responsabilidade para que os erros do passado não se repitam no contexto da civilização moderna, na atualidade ou no futuro.
Intervenção do presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, surge dias depois do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ter assumido perante os jornalistas estrangeiros que Portugal deve pagar custos da escravatura e dos crimes coloniais, uma questão que ficou ausente do discurso do chefe de Estado português, que preferiu dizer que do passado colonial se devem tirar lições para o futuro.
Do passado colonial guardamos todos as memórias e as lições que nos hão de guiar no futuro. Do passado livre dos últimos 50 anos, retiramos a inspiração para irmos mais longe na afirmação da força do nosso futuro.
Por seu lado, o presidente da Guiné-Bissau lembrou o líder histórico do país, Amílcar Cabral, assassinado em 73. Sissoko Embaló assumiu que na Revolução nada foi fácil. Já o presidente de Cabo Verde agradeceu aos capitães de Abril. José Maria Neves pediu que se pense como proteger a democracia. Quanto ao presidente angolano, João Lourenço, lembrou os abusos cometidos pelo regime colonialista. E, finalmente, o presidente de Timor-Leste, Ramos Horta, considerou que Portugal soube reconhecer a derrota colonial e que a reconciliação com os países descolonizados acabou por acontecer rápida, imediata e naturalmente. 28 ambulâncias do INEM estão hoje paradas por falta de técnicos de emergência pré-hospitalar, denunciado o sindicato que representa estes profissionais, que, em comunicado, acusa a direção do INEM de má gestão e de incapacidade para manter os técnicos de emergência médica no Instituto. O sindicato fala, por isso, na urgência em valorizar carreiras e salários destes profissionais. Lá por fora, o secretário-geral da NATO pediu hoje aos países da Aliança Atlântica que aumentem os gastos militares, devido às tensões com a Rússia. Criticou também o facto de a Ucrânia não ter recebido ainda a ajuda prometida nos últimos meses. Jens Stoltenberg, que falava em Berlim, afirmou que para que a aliança se mantenha forte é preciso reforçar as suas capacidades de dissuasão e defesa, aumentar o apoio à Ucrânia e cooperar com os aliados em todo o mundo para defender a liberdade. Já a seguir, a edição da noite. Ao longo deste dia 25 de abril, a Renascença recorda os acontecimentos de há 50 anos. Ora a hora, revivemos os principais acontecimentos do dia, na maior parte das vezes com sons históricos da emissão da Renascença e da reportagem na altura realizada para o programa Limite pelos repórteres Pedro Laranjeira, Paulo Coelho e Adelino Gomes.
É aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas.
As Horas da Liberdade.
Apesar da vitória, só à 1:30 da manhã do dia 26 é que os portugueses ficam a conhecer os oficiais que constituem o novo poder em Portugal. Perante as câmaras da RTP, a junta apresenta-se ao país e o general António de Spínola lê a proclamação da Junta de Salvação Nacional.
Proclamação da Junta de Salvação Nacional. Em obediência ao mandato que acaba de lhe ser confiado pelas Forças Armadas, após o triunfo do movimento em boa hora levado a cabo pela sobrevivência nacional.
Estabelecido o novo poder, às 7 da manhã do dia 26, Américo Tomás, Marcelo Caetano e Moreira Batista partem em direção à Madeira, num avião da Força Aérea. Instalam-se no Funchal antes de seguirem para o exílio no Brasil. Mas em Caxias continuam detidos os presos políticos. A população dirige-se para os portões e exige a libertação de todos os presos. Na última noite, o general Spínola tinha dado a garantia de que seriam libertados.
Qual é a situação dos presos políticos neste momento?
Também vão ser soltos.
Todos os presos políticos, Sr. General? Ou alguns presos políticos?
Não. A ideia é todos os presos políticos.
Os presos políticos começam a ser libertados do Forte de Caxias e de Peniche a partir da 1 da tarde. Apesar do fim do regime, a PIDE-DGS só se rendeu às 9 horas do dia 26. Terminam em Portugal 48 anos de ditadura do Estado Novo. Depois do verão quente, a democracia plena só se instalou em Portugal a 25 de novembro de 1975.
É aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas.
As Horas da Liberdade.
Os 50 anos do 25 de abril, num trabalho de Sérgio Costa, para acompanhar também em rr.pt.
Edição da noite.
A condição da noite da Renascença, 50 anos depois, o povo voltou a sair à rua num dia assim E fê-lo em força. Um pouco por todo o país, milhares de pessoas resolveram comemorar os 50 anos de liberdade, sendo que o maior destaque acabou por ser o desfile na avenida com o mesmo nome, a da Liberdade, em Lisboa, onde o mais complicado foi mesmo encontrar espaço para desfilar. A Marcha Popular Espontânea juntou centenas de milhares de pessoas. Nos 50 anos da Revolução, pessoas de todas as nacionalidades, idades e origens estiveram no mesmo sítio, em nome da Liberdade.
Pessoas a perder de vista, a Avenida da Liberdade foi a passadeira do aniversário da Revolução. Dos mais novos aos mais velhos, José Coelho lembra este dia há 50 anos.
Há ali um quartel, só se via era a tropa, com sacos de areia e armas para o lado da estrada. O que é que eles haviam de estar guardados? Mais tarde, está ali uma rádio de visão, ou havia ali ainda a ETP. E daí que estava lá a malta dentro, tudo ocupar aquilo já. Sim. E daí é que a gente levantou as orelhas e começámos, epá, o que é que sabe, o que é que se passa?
Agora tem 85, na altura tinha 35 anos. Ele que trabalhava na área da construção não se apercebeu que se tratava de uma revolução.
E censurava e a gente andava a trabalhar. Ei, é para isto, é aquilo, o 25 de Abril, né? a tropa. E a gente teve...
Não percebiam bem a direção.
Não, a gente não percebia bem.
Só nos dias seguintes começou a perceber que tudo tinha mudado. Tal como Lídia, mais abaixo na avenida, tem 82 anos.
Tinha ido comprar uns garrafões de água. Na madrugada estive à espera da Junta de Salvação Nacional e foi extraordinário. E nunca tive dúvidas que isto era para melhor. Tenho pena é que se calhar ainda não se apanhou a coisa realmente pelo sítio certo para avançar.
Outros não tiveram de passar pela ditadura.
Grândola!
Vila Moreira!
A Avenida da Liberdade está repleta de bebés, crianças e jovens. Na verdade, está repleta de gente.
Fez algumas vezes este percurso.
Sim.
E hoje nota alguma diferença?
Muito mais gente.
Sim.
Muito mais.
Pela data, acha que será pela data?
Pois não sei, é uma boa pergunta. Não sei. Gostava de pensar que as pessoas estão a acordar, não sei.
A ideia é repetida vezes sem conta.
Não tenho a dimensão, mas dá a impressão que está muito mais gente.
Do que nos anos anteriores?
Sim, muito parecido com o de 74.
Sim.
Com o maio de 74.
No meio da multidão há de tudo. Os chapéus chamam a atenção. Há canto alentejano no coração de Lisboa. Mas não só canta alentejano. Encostada e a falar inglês, uma mulher loira traz dois cravos ao peito. É americana.
Acho que é uma celebração do momento em que Portugal se tornou livre e independente.
Sabe do que se trata o 25 de Abril, de liberdade. Juntou-se à celebração porque os seus ideais são os mesmos.
É ótimo. As pessoas devem ter o direito a sair à rua e expressarem-se, dizer o que pensam e o que sentem. Nunca mais, como se diz nesta revolução.
Nem só de portugueses, mas sobretudo de portugueses se fez esta manifestação. Milhares de pessoas voltaram à Avenida da Liberdade para cantar os parabéns à democracia, que em Portugal completou hoje 50 anos de vida.
Reportagem da Renascença por Tomás Anjinho Chagas e Vasco Bertrand Franco, na Avenida da Liberdade, que foi isso mesmo, uma avenida com liberdade total para cada um transmitir a mensagem que bem entendeu, Manuel Pires.
No desfile da Liberdade há quem venha para falar de tudo um pouco, há muitos cartazes, num deles pede-se a sinalização e a iluminação das passadeiras na Estrada Nacional 10, há também os jovens ecologistas que pedem o fim ao fóssil e uma criança, às cavalitas da mãe, dizia que o amor é a família. Ora, há muitas mensagens, mas há uma flor que está em todas as mãos aqui nesta descida, é o cravo vermelho. Há também muitos cartazes de partidos, do Volt e da Iniciativa Liberal, que este ano se junta ao desfile da Avenida da Liberdade.
O relato esta tarde da repórter Manuel Pires, com muitos cidadãos anónimos, mas também figuras como o Presidente da Assembleia da República, de cravo na lapela, José Pedro Aguiar Branco, justificou a ida à Avenida da Liberdade.
Porque o 25 de Abril é uma manifestação popular, porque faz todo sentido haver a conjugação das cerimónias na Assembleia da República enquanto eleitos pelo povo, mas também faz todo sentido em que dar um gesto simbólico de aproximação entre eleitos e eleitores, que essa é a verdadeira afirmação democrática, e por isso a comemoração é na rua, e acho que faz todo sentido estar enquanto Presidente da Assembleia da República aqui junto ao povo.
Mas a festa da democracia não foi apenas em Lisboa. No Porto, o palco principal das comemorações dos 50 anos de Abril foi a Avenida dos Aliados. Várias gerações unidas, de cravo na mão, para festejar a liberdade. Alguns ainda têm memória fresca daquela quinta-feira de há meio século.
Entre os milhares dos aliados, de cravo na mão, José recorda o silêncio da noite há 50 anos, em que estava a contar o pão que iria distribuir ao amanhecer.
Na madrugada de 25 de Abril de 64, eu estava a contar pão, trabalhava numa padaria, estava a contar o pão para ir abastecer os postos que iam abrir às 7 da manhã. E era eu que distribuía. Então, depois, ao passar ao quartel da Serra, fui abordado pelos militares que não me deixavam passar. E então, dei-lhes meia dúzia de pães, e eles abriram uma brecha para eu passar. Foi pelos militares de sol que havia uma revolução de 25 de Abril.
A troca de pão pela liberdade de passar. Também ele tinha acabado de chegar de Angola, da guerra no ultramar.
Sim, eu cheguei a 4 de Fevereiro de 74. E passado algum tempo, partiu para lá um irmão mais novo, que eu 3 anos. E isto foi de Fevereiro a Abril.
Em 74, Carolina estava longe de nascer. Tem hoje apenas 26 anos, mas sublinha que o 25 de Abril é uma data marcada à nascença em todo o português.
O que diz o 25 de Abril para mim? Para mim, 25 de Abril é tudo. Para mim, se não fosse o 25 de Abril, eu não estava aqui, eu não podia dizer o que digo, eu não podia pensar o que penso. É uma data marcada à nascença em todo o português. Só todos é que esquecem o que se veja em Abril.
Carolina festeja Abril nos Aliados com a sua mãe. Será que Adelaide já tinha nascido em 74?
Tinha. A mãe tinha.
Que memórias é que tem?
Eu não tenho muitas memórias porque no 25 de Abril, pronto, eu tinha 5 anos, mais ou menos, ia fazer 5 anos. Não tenho memórias de...
Então, numa palavra, o que é que houve de melhor no 25 de Abril?
A liberdade foi a coisa melhor que um povo pôde adquirir. Sim.
E o que é que não está ainda conquistado?
Eu acho que a justiça social ainda não está conquistada. Falta muito.
Adelaide, a filha Carolina e José... 3 gerações aliadas nestes 50 anos de Abril.
Reportagem do jornalista Pedro Mesquita nos Aliados nas celebrações dos 50 anos do 25 de Abril. Mas a festa não se fez só nas ruas. As portas do Palácio de Belém estiveram abertas ao público. A residência do presidente, bem como os jardins do Palácio e o museu puderam ser visitados e com a presença do próprio Marcelo Rebelo de Sousa. A Renascença acompanhou a visita de muitos portugueses que não quiseram deixar de assinalar a data. E 50 anos depois, a repórter Carla Fino foi fazer a pergunta inevitável. Afinal, onde é que estava no 25 de Abril de 74?
Eu estava em Cernaixo de Bom Jardim, no concelho de Sertã. Estava num parque de escola. Os meus pais estavam juntos dos presidentes da junta de freguesia. E eu e a minha irmã andávamos a correr no pátio da escola. Éramos pequeninas, eu tinha 7 anos. Foi muito bom.
No 25 de Abril eu tinha 12 anos, estava na minha casa, numa aldeia muito próximo do cartaz. Fui às aulas e na aula de português o professor escreveu no quarto: Viva a liberdade! E quando íamos na camioneta que nos levava da aldeia até à escola, um rapaz entrou e disse para todos os novos jovens: Oh rapazes, nós já não vamos à guerra, ao ultramar. E aquilo ficou muito gravado.
Tinha 10 anos de idade. Estava a atravessar a Avenida 23 de Julho, no Laranjeira, caminho da escola. E disseram-me aí, onde é que tu vais? Porque a nossa altura ia com 10 anos sozinho para a escola. Vou para a escola. Não há escola hoje, vai-te embora que está a haver uma revolução.
Eu estava na Avenida Estados Unidos da América, numa residência universitária, estava a estudar, e apercebi-me 25 de Abril porque eu tinha um exame, uma frequência de fazer nesse dia. E às 2 da manhã estávamos acordadas, e umas colegas, e ouvimos... A primeira canção do Paulo de Carvalho e depois do Adeus. Achamos estranho. E depois Grândola disse, alguma coisa está a acontecer. Quando soubemos, tinha acontecido, saímos e fomos para a Avenida da Liberdade.
E na hora do balanço, o que falta fazer? Muita coisa, diz quem ouvimos, mas não morreu o desejo de que se continue a cumprir abril e perpetuar os valores da democracia.
Em parte sim, mas é uma aprendizagem contínua que nós vamos tendo e nesse sentido acho que estamos sempre a aprender, estamos sempre a mudar e pronto, e o 25 de abril também nos trouxe isso, que é a capacidade de crescermos em democracia. Isso nunca vai acabar.
Acho que a esperança do povo, ainda falta muita coisa no nível da saúde, da pobreza, ainda falta a fazer muito em Portugal.
Dar voz aos professores, porque ainda temos professores que realmente são professores de verdade. E o país tem que apostar na educação.
É importante que eles reconheçam a liberdade. Eles nasceram em liberdade, mas é um valor que tem que ser mantido por eles. Manter e passar aos seus filhos esses valores, de modo que os eventos do passado não se repitam no futuro.
Ainda há sempre fazer. A democracia, como dizia o outro, nunca está terminada, nunca é perfeita. Temos que nos moldar, mas são as pessoas que fazem a democracia. E sem elas, e sem uma vontade e uma integridade absoluta, não conseguimos. É isso que nos falta mais.
Como a música de Sérgio Godinho, saúde, habitação, habitação. Temos que acabar também com a pobreza no país. Acho que é o principal.
Os votos dos portugueses nestes 50 anos do 25 de Abril, aqui numa reportagem da jornalista Carla Fino. Dada a voz ao povo, as comemorações começaram de forma oficial mais cedo. No Parlamento assistiu-se ao final da manhã à tradicional sessão solene do 25 de Abril, com o Presidente da República a garantir que uma democracia mesmo imperfeita é melhor do que qualquer ditadura.
Mas ninguém quer trocar uma democracia menos perfeita por uma ditadura ainda que sedutora ou escondida por detrás de tiques iliberais. Nós em Portugal não queremos. Queremos é maior qualidade económica, social e cultural para dar força à melhor qualidade política.
O Presidente da República homenageou também os 4 mortos civis do 25 de Abril e figuras fundadoras do regime, como foi o caso de Ramalhianos, Mário Soares, Sá Carneiro, Álvaro Cunhal e Freitas do Amaral. Dos partidos, destaque para as críticas da direita, precisamente ao Presidente da República. Paulo Núncio, do CDS, afirmou que não há necessidade de revisitar heranças coloniais numa referência às declarações recentes do Presidente em que defendeu o pagamento de reparações por crimes no ultramar.
No CDS não sentimos necessidade de revisitar heranças coloniais. Não queremos controvérsias históricas nem deveres de reparação que parecem importados de outros contextos fora do quadro lusófono.
Já André Ventura do Chega foi mais longe, acusou mesmo Marcelo Rebelo de Sousa de trair os portugueses.
O Sr. Presidente traiu os portugueses. Quando diz que temos que ser culpados e responsabilizados pela nossa história, que temos que indemnizar outros países pela história que temos connosco e com todo o respeito aos que aqui estão hoje de outros países. Sr. Presidente, o senhor foi eleito pelos portugueses, não foi eleito pelos guineenses, pelos brasileiros, pelos timorenses, foi eleito por nós, foi eleito pelos portugueses. É eles que têm que respeitar, antes de tudo.
Já Rui Rocha, o presidente da Iniciativa Liberal, afirmou que o presidente atentou contra os interesses do país.
Quem declara ser nossa obrigação indemnizar terceiros pelo nosso passado, atenta contra os interesses do país. Reduz-se à função de porta-voz de sectarismos importados e, sobretudo, afasta-se do compromisso de representar a esmagadora maioria dos portugueses.
Ainda à direita, mas no centro-direita, Ana Gabriela Cabilhas, do PS, recusou que os extremistas dividam a sociedade em dois, os políticos e o povo. À esquerda, o PS criticou as desigualdades que estão por combater, garantindo que o liberalismo não é a solução para Portugal.
São desafios e problemas que 50 anos depois não se resolvem com mais liberalismo e um Estado ao serviço da minoria. Um liberalismo que se alimenta de um individualismo egoísta e só garante liberdade a uma minoria, ao mesmo tempo que desprotege a grande maioria. Liberdade a sério é a liberdade igual para todos e não apenas para os que têm mais.
Pedro Nuno Santos, o líder do Partido Socialista. Já Paulo Raimundo, do PCP, levou uma canção da Garota Não para lembrar que o 25 de Abril está ainda em construção.
Podem decretar o fim da arte, que é como decretar o fim da chuva. E pegando nestas palavras da Garota Não, atrevo-me a afirmar que podem decretar o fim de Abril, que isso é como decretar o fim da esperança. Essa esperança, o sonho, os direitos, a irreverência desse Abril que é preciso retomar, e que é tal como a música, uma canção sem final, uma canção que se toca em diferentes tons, com diferentes formas, com diferentes instrumentos e até em diferentes línguas, mas uma canção que se toca e se canta afinada por esse povo que é sempre quem mais ordena.
Por seu lado, a líder do Bloco de Esquerda, Marina Mortágua, contestou os saudosistas do passado.
Os saudosistas são perigosos porque culpam a democracia e a Constituição pela pobreza que persistiu, pelo amargo das promessas não cumpridas, pela corrupção que graça nas privatizações, nas portas giratórias, no financiamento dos próprios partidos da oligarquia. Os saudosistas são perigosos porque vivem para a mentira.
Pelo LIVRE, Rui Tavares optou por uma homenagem às mulheres e ao seu papel na sociedade portuguesa após 48 anos de direitos reprimidos em ditadura.
Essa estátua, sugiro eu, que seja daquela mulher, pode ser a Dona Celeste, que saiu com a sua braçada de cravos no dia 25 de Abril, pode ser a Aurora, Laurinda, Maria Albertina, Miquelina, eu chamo-lhe apenas Dona Liberdade. Uma mulher comum portuguesa que inventou o mais belo símbolo revolucionário, que deu a volta ao mundo e que deve ser celebrada, porque essas mulheres, incluindo aquelas que vieram para aqui às 4 da manhã por esta sala bonita, merecem e nós precisamos.
Rui Tavares, do LIVRE. Inês Sousa Real do PAN também falou dos direitos que estão a ser postos em causa hoje em dia quando se davam por adquiridos.
À medida que ouvimos a música que hoje toca, somos confrontados com uma realidade que nos preocupa profundamente, que se espalhou pela Europa e que hoje se espalha por Portugal. Casa a casa, rua a rua. Os direitos conquistados, aos poucos e subtilmente, estão a ser postos em causa. Não apenas os direitos humanos, das mulheres, dos mais vulneráveis, mas também os direitos dos animais e o respeito pela natureza.
Algumas das intervenções da sessão solene do 25 de Abril, com muitos temas, mas muito marcadas pelas críticas ao Presidente da República, num discurso que, para Diana Ramos, até nem se identificou muito com o estilo habitual do Presidente. A diretora do Jornal de Negócios sublinhou o facto de Marcelo não ter enviado nenhum recado, nem ter feito nenhum alerta. Para Diana Ramos, essencialmente, o Presidente deu uma aula sobre a história recente do país.
O que tivemos foi uma aula de história, um recuperar daquilo que foram os diferentes momentos históricos e os diferentes ciclos dentro dessa fase da história portuguesa, para tentar também aqui sublinhar algumas das figuras que foram relevantes em todo este processo. Mas é daqueles discursos de Marcelo Rebelo de Sousa onde não vimos o habitual presidente com recados, com alertas, com um conjunto de nuances que normalmente ajudava a traçar o guião político para o que aí vinha. A dúvida é fê-lo para tentar apaziguar aquilo que foram as suas palavras nos últimos dias, tentando encontrar aqui uma forma de suavizar os partidos, sublinhando a importância de cada um dos protagonistas mais à esquerda e mais à direita durante este processo político dos últimos 50 anos, ou fê-lo porque ele próprio também não acredita que seja útil deixar grandes instruções de governação, porque a governação em si mesma parece caminhar para um ciclo político instável. É a grande dúvida que fica sobre aquilo que foi a postura diferente de Marcelo Rebelo de Sousa neste 25 de Abril.
Comentário de Diana Ramos numa emissão especial da Renascença, disponível em rr.pt. E os relatos do dia 25 de Abril são, maioritariamente, do que acontecia nas ruas, junto às forças revoltosas, mas a verdade é que no interior do quartel do Carmo, um jovem de 27 anos recebia ordens para defender o local onde Marcelo Caetano se tinha refugiado. Manuel Vieira, hoje com 77 anos, conta como viveu a Revolução do outro lado. Uma reportagem dos jornalistas Miguel Marques Ribeiro e Catarina Santos.
Começam os carros a apontar para o quartel do Carmo. A tropa pede à população que saia aqui da zona.
Enquanto o jornalista Adelino Gomes descrevia a evolução daquela tarde tensa, num Largo do Carmo apinhado de gente, Manuel Vieira estava do lado de dentro do quartel, com uma metralhadora nas mãos.
Por acaso calhou de estar neste dia estar de serviço lá interno?
Tinha 27 anos e estava ao serviço da GNR a defender o local onde Marcelo Caetano se tinha decidido refugiar.
O presidente do Conselho chegou lá ao quartel por volta das 2h30. Chegou no Opel Manta, civil, amarelo. Pronto, ali já ninguém dormiu.
Natural de Vieira do Minho, tinha casado há 10 dias e foi obrigado a interromper a licença para ir de urgência reforçar o quartel.
Claro, interromper a coisa, o quartel vai entrar em prevenção.
Mas não disseram porquê? Disseram só que tinha...
Na altura não disseram, não.
Logo às primeiras horas da madrugada de dia 25, Manuel Vieira começou a perceber que algo estava a mudar quando se reuniram as tropas no interior do quartel.
E então, disse o general, nas senhoras, se eles abrirem fogo ou tentarem arrombar alguma porta, vocês abrem fogo. Como é que se podia abrir fogo? Aquilo, como vocês viram no largo do quarto, estava ali, parecia um ovo, tropas e civis, de onde até estava em cima das árvores, aquilo diz-me, lembra, aquilo de que desgraça. Diz então o meu capitão, que as barcadas era o comandante da minha companhia, diz-lhe, não, senhora, eles não estão aqui para fazer mal a ninguém. Estão aqui para derrubar o governo, não é para matar ninguém, nem para... Mas autorizou o general. E pronto, o general calou o biquinho.
Nas horas seguintes, a tensão foi gradualmente crescendo.
Quando tal o Salgueiro Maia, lá que leva com o megafone na mão, atenção, quartel do Carmo, vocês se não se renderem, vamos destruir o quartel.
Não queremos sangue, solicitamos a saída sem armas.
A princípio, Manuel não valorizou.
Conversa, aquilo que nós, apesar das coisas, nós éramos tropas que tínhamos estado no ultramar, já tínhamos vivido uma guerra já. Ah, Deus, gente, não traz nada, isso é só para lá eu.
O oficial solicita a rendição imediata.
Quando abriu aquele fogo, fez-me um bocado de impressão, mexeu-me assim um bocado comigo. Estes gajos são atrevidos.
O jovem guarda percebia a facilidade com que tudo poderia descambar de um segundo para o outro.
E ainda estava assim com o estresse da coisa, mas não, deixa-te estar quieto, Manuel, deixa-te estar quietinho. Não encostes o dedo ao gatilho da metralhadora. Valeu, que desgraça.
Quando, ao final da tarde, Marcelo Caetano se rende e é retirado numa chaimite, Manuel não pensa duas vezes. Sai para o largo e mistura-se com os militares revoltosos.
Vitória, vitória, vitória!
Mas nem todos os GNRs saíram do Carmo. Não era ainda certo como os populares os receberiam.
Eu, por acaso, saí cá para fora. Muitos não. Mas estavam à janela, pois já estavam ali à janela. E então alguns ignorantes, viu? Agora ia descavar batatas. Diz então um colega meu, deixa lá que se eu for cavar batatas, tu passas como é que tens que ir pagar bem pagas.
Mas quem disse isso? Era alguém?
Civil, não foi militar, civil. Aquele ignorante pensava que a guarda que também ia acabar.
Desse dia, Manuel guarda restos das balas disparadas contra o quartel.
E lá muitas balas, mas eu apanhei três, não é? Uma, duas, três.
Destroços de madeira e de gesso.
Apanhei assim, este bocado assim, digo, isso já serve para a recordação de 25 de abril de 74.
Mas a recordação que guarda com mais carinho é um cravo seco, com as pétalas ainda avermelhadas.
Este cravinho que aqui está foi um militar que até que me ofereceu. Parece impossível, mas tem 50, vai fazer 50 anos.
A imagem desse cravo e de outras relíquias guardadas pelo guarda da GNR podem ser vistas em rr.pt numa reportagem em vídeo dos jornalistas Miguel Marques Ribeiro e Catarina Santos. A seguir ouvimos o filho de um dos fundadores da democracia falar de como viveu este dia há meio século. Já daqui a um minuto e meio, não sai daí.
Edição da noite.
Foi com uma pilha de jornais debaixo do braço que João Soares se dirigiu ao quartel do Carmo em Lisboa no 25 de Abril. O socialista, na altura com 23 anos, explica que nessa tarde distribuiu o jornal República pelas pessoas que foi encontrando pelo caminho e em entrevista à jornalista da Renascença Susana Madureira Martins, o antigo deputado do PS e até ex-ministro considera que em 50 anos Portugal mudou radicalmente para melhor.
Viva nos próximos minutos, vamos estar à conversa com João Soares, militante do Partido Socialista, antigo dirigente socialista, já foi ministro da Cultura, já foi presidente da Câmara, não exatamente por esta ordem, foi também deputado à Assembleia da República. Viva João Soares, vamos falar a pretexto dos 50 anos do 25 de Abril. Não lhe vou perguntar onde estava no 25 de Abril, porque sei, pelo menos, em parte, que estava no centro dos acontecimentos, junto ao quartel do Carmo, em Lisboa. A pergunta que lhe coloco é se recorda como é que foi lá parar.
Claro que me recordo, e recordo-me com alguma precisão, embora a memória, como é sabido, tenha dificuldades a partir de certa altura. Não é o meu caso, felizmente, até agora tenho tido uma memória boa e lembro-me perfeitamente de lá ter estado. O 25 de Abril foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu não digo que foi o dia mais feliz, porque como tenho 5 filhos, qualquer deles se zangaria se eu não dissesse que o dia em que assisti ao parto do nascimento deles não tinha sido o dia mais feliz da minha vida. Mas é um daqueles que me marcaram para sempre e com uma grande alegria que se mantém. Eu tenho orgulho em ter desrespeitado desde muito cedo aquilo que eram as instruções por razões de segurança, o Rádio Clube, que estava transformado, o então Rádio Clube, que estava transformado em quartel-general de comunicação do movimento das Forças Armadas e da Revolução de 25 de Abril de 74, deu às pessoas que estavam em Lisboa, que viviam em Lisboa, para se manterem em casa. Eu recebi a notícia através de uma tia minha, que infelizmente já morreu, é mãe do Mário Barroso e do Eduardo Barroso, que são bem conhecidos, que trabalhava, tinha que partir para trabalhar muito cedo como analista química numa grande empresa vidreira que havia aqui nos arredores de Lisboa, e que telefonou para a nossa casa, para a casa dos meus pais, onde a minha irmã e eu vivíamos. A minha mãe não estava cá, estava com o meu pai, que estava exilado nessa altura, e a dizer que ligássemos o rádio. Nós ligámos o rádio, percebemos o que estava a passar, esperávamos que qualquer coisa de parecido se passasse, embora a Revolução de 25 de Abril de 64 tenha excedido todas as expectativas mais otimistas que tínhamos, e partimos imediatamente para a Baixa, mais concretamente para a República. Uhum. A República foi uma espécie de quartel-general, outro sítio onde se encontraram todos os civis que eram próximos da corrente socialista, não é?
E o Jornal República, precisamente.
O Jornal República, que era um vespertino, e pegámos num braçado dos jornais e viemos para... O República tinha entrada pela Rua da Misericórdia, que era a entrada principal, e tinha entrada também pelas traseiras, que era onde estava a rotativa, para a Rua Nova da Trindade. Nós saímos pela Rua Nova da Trindade com um braçado de jornais e viemos até ao Carmo.
Tudo muito perto do quartel do Carmo, precisamente.
Muito perto, nós estamos, aquilo deve estar a menos de 100 metros, ou 120, 150 metros no máximo do quartel do Carmo. Nós fizemos esse percurso todo a distribuir jornais às pessoas, e o Jornal República foi o primeiro a trazer uma, foi o primeiro que teve a coragem de o fazer, a trazer uma última, no fundo da primeira página, uma inscrição a dizer a vermelho: este jornal não foi submetido a nenhuma comissão de censura. E isso, ouvirmos com a República, permitiu que os soldados do Maia, que ainda controlavam mais ou menos a entrada no Largo do Carmo, pois a partir daí a multidão foi tão grande que foi sempre, o Carmo ficou sempre mais cheio de gente, não é?
Bom, e, portanto, e aí nós... João Soares, que desculpe interrompê-lo, aí a dada altura, que é entrevistado nesse dia pelo jornalista Adelino Gomes, que estava em trabalho para a Renascença.
É verdade. Sim, eu proponho... é verdade, e você descobriu, eu estou extremamente grato que você descobriu um som que eu já não era capaz de descobrir, e que perguntei ao Adelino Gomes, ele também me disse: olha, não sei como é que vou conseguir arranjar isso, mas aí você agora descobriu, não está em muito boas condições acústicas, mas é excelente como testemunho.
Vamos ouvi-lo.
Eu lembrava-me muito bem disso.
Eu gostaria de falar consigo, se estiver interessado.
Não, mas para onde? Para que sítio?
Rádio Renascença, programa Limite.
Limite.
E quer saber, de si como cidadão e de si como filho de uma personalidade política,
de si como
filho
de uma personalidade, não falo, mas como cidadão, evidentemente que falo. Não, eu penso... Eu espero que isto seja uma conquista irreversível para o povo português, da democracia e da liberdade, mas penso que ainda não foram dadas garantias, não há garantias efetivas de que isto é efetivamente o começo de um regime democrático e, portanto, de liberdade. Penso que, nomeadamente, é preciso dizer que vai ser permitida a existência de partidos políticos, etc. E não sei o que é que se passa com a extrema-direita e com a própria PIDE e tal.
Você,
que medidas
desculpa,
é que foram tomadas em relação
disse,
a isso?
Sim, como filho de Mário Soares, não, é evidente,
pois,
que não penso
bem
que venha aqui expressar o pensamento do seu pai, mas queria simplesmente saber se por acaso entrou em contacto com ele.
Não, o meu pai estava na Alemanha, deslocou-se imediatamente para Paris, eu penso que ele pode chegar a qualquer momento, e eu penso que ele está ao corrente da situação, até porque a Rádio Televisão Francesa tem estado a dar notícias a toda a hora. E eu estive com ele agora há 15 dias e sei que a intenção dele era regressar imediatamente que fosse possível.
Epa, obrigado.
Nesta conversa com Adelino Gomes, nota-se que, nesta altura, ainda o João Soares, desta conversa, àquela hora, ainda não estava muito seguro de que a mudança de regime vingasse de facto. Ainda havia muita incerteza.
Vamos lá ver. A memória que tenho... Eu tive sempre muita confiança, porque pareceu-me que aquilo era diferente de tudo aquilo a que tínhamos assistido Eu ainda tenho uma memória quase direta do que foi a tentativa revolucionária de Beja, embora se tenha passado em Beja e eu estivesse a viver em Lisboa, mas depois conheci a maior parte dos protagonistas. O 25 de Abril teve uma dimensão muito grande logo desde o início. Eu tive um sentimento ali na zona da Baixa Chiado, foi a chegada das forças de Estremoz à meia da tarde, não lhe sei dizer a hora e não gosto de ser impreciso dessa matéria, que deu o sinal ainda mais claro. E houve ali alguma coisa que se manteve como uma pressão negativa, foi a posição da Guarda Nacional Republicana então. A Guarda Nacional Republicana esteve fiel ao regime e ao ditador, que aliás estava refugiado dentro do quartel do Carmo, praticamente até ao fim. E aliás há uma conversa que foi interceptada e passou na rádio, no Rádio Clube, nessa altura, durante essa tarde, e que nos deu a todos um sinal fantástico, que foi a conversa de uma interseção de rádio entre a GNR, que estava no Largo do Camões, e uma força da GNR com dois ou três blindados pequenos, egípcios, que estava no Largo do Camões, embora já completamente enquadrada por forças, salvo erro, que a Cavalaria 2 tinham vindo para estar contra a Revolução, mas que depois passaram para o lado da Revolução. E os guardas republicanos, eu lembro, disse muito bem, você também apanhará o som, com certeza, dizem, ah, nós estamos aqui, não somos hostilizados, porque as pessoas pensam que nós estamos do lado da Revolução. Ora, isso foi um sinal fantástico, e o Rádio Clube e a direção do MFA e da Pontinha fez muito bem em passar isso, porque isso deu um ânimo total. Portanto, eu não estava com falta de confiança, eu sou é prudente, mas disse o que achava que devia dizer, e também fiz uma observação que não estava ali para representar o meu pai, porque há uma coisa que eu nunca fiz, que foi ter a pretensão de representar o meu pai, não é? Eu estava ali a falar por mim próprio, embora herdando algumas qualidades dele, e nomeadamente aquela de pensar para a minha própria cabeça.
Há toda uma nova geração de políticos que está a chegar à política, precisamente, que não viveu esse tempo novo do 25 de Abril. Isso implica uma maneira diferente de fazer política nos dias de hoje, 50 anos depois?
Eu não sou nada pessimista e devo dizer que se há uma coisa que me deu ainda mais a vontade de ser e a prática constante de ser otimista foi o 25 de Abril, em 1974. Eu pertenço a uma família onde os meus avós, e nomeadamente o meu avô paterno, mas também o meu avô materno, acreditavam que a Revolução se ia fazer sempre no mês seguinte ou no ano seguinte. E o meu pai, nessa matéria, é absolutamente exemplar também, porque era um homem que tinha uma confiança fantástica, era um homem de uma coragem serena e tranquila, mesmo nas circunstâncias mais adversas, no parlatório sórdido do Aljube, quando vinha dos Corros para uma visita de 10 minutos, uma vez por semana, com um pido no meio, esteve sempre sorridente, sempre bem disposto e sempre com uma grande confiança que aquela porcaria daquele regime ia cair um dia. E caiu. E eu continuo com uma grande confiança e acho que temos gente de muita qualidade na nossa vida cívica e na nossa vida política. Nós temos é uma tradição de dizer mal de nós próprios, nós portugueses.
Esse otimismo também cobre essa herança do 25 de Abril ou acha que a tal herança do 25 de Abril está em risco?
Nós éramos, em 24 de Abril de 1974, éramos o país com uma maior taxa de analfabetismo de toda a Europa Ocidental e também a Europa de Leste vivia sob ditaduras comunistas a leste de Viena. E nós éramos o país que tinha a maior taxa de mortalidade infantil no mesmo quadro. E não sei se no leste era a mesma coisa, mas nós éramos a maior taxa de mortalidade infantil da Europa. E mudámos isso, mudámos essas duas coisas, que são dois valores essenciais, graças à liberdade do 25 de Abril e à imensa revolução de transformação para melhor da nossa terra que representou o 25 de Abril. E isto não tem nada a ver com partidos. Por exemplo, uma das pessoas que teve um papel mais importante na redução drástica da taxa de mortalidade infantil foi a nobreza quando foi ministra da Saúde de um governo que não era do PS. E eu presto-lhe sempre a minha homenagem nessa matéria. Da mesma maneira que o meu pai, primeiro-ministro, António Arnoux, como seu ministro dos Assuntos Sociais, puseram de pé o Serviço Nacional de Saúde, que ainda hoje é dos melhores serviços nacionais de saúde de toda a Europa. É tão simples como isto. Agora, se queremos estar a dizer mal, como na apreciação dos jogos de futebol ou de outras coisas, também podemos dizer mal, mas acho que não é tempo para dizer mal. É tempo é para fazer o que for preciso para melhorar as coisas.
Muito
Essa
bom.
É a grande lição do 25 de Abril. E é a lição que eu guardo nos meus olhos e na minha memória da pouca conversa que tive nesse dia com o Salgueiro Maia. Pois vi-o várias vezes depois e tive a oportunidade de trocar outras palavras com ele. E guardo um testemunho de profunda gratidão em relação ao que ele representou para nós todos e o que fez no dia 25 de Abril de 1974, como em relação à esmagadora maioria dos militares de Abril.
João Soares, o dirigente socialista, conta como soube por Matia que a revolução estava em curso, como saiu à rua contra todas as recomendações do Rádio Clube para ficar em casa e como foi parar ao Largo do Carmo em Lisboa onde distribuiu exemplares do jornal República, foi entrevistado pela Renascença. 50 anos depois, novamente entrevistado pela Renascença, a sua rádio, que também fez parte desta história, ao passar a senha que se tornou o hino do dia de hoje.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.
Edição da noite.